Título da pregação é Pratiquemos Boas Obras. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, um texto muito discutido ao longo desses 2000 anos de cristianismo, alvo de polêmicas, alvo de distorções, e vamos tentar comentá-lo à luz do que nós achamos que seja a verdade das Escrituras. Tiago 2, 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus neste trecho. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disto? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para explicar a Tua palavra, dá-nos abertura de coração, dá-nos entendimento espiritual e que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e praticar o que vamos colocar hoje. E que o Teu Filho Jesus Cristo seja exaltado em nosso meio e a boa doutrina seja vivida por cada um de nós juntamente com as boas obras. Em nome de Cristo, que tantas boas obras fez, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu acho que uma área dos batistas regulares e de outras denominações que é fraca é a pouca ênfase numa vida de compaixão, de misericórdia, de disposição de ajudar. Em suma, do que nós chamamos nessa famosa expressão, boas obras. Os pregadores caprichamos, nós pregadores, no ensino do pecado, da necessidade de arrependimento e da salvação, pelo menos os pregadores que se importam em pregar a doutrina correta, da salvação pela fé e não por obras. Nada errado nisso, é claro, está inclusive aí a base da própria reforma, que por sua vez não descobriu nada novo, apenas o que já estava escrito desde o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos ter cuidado para que a nossa conotação negativa que colocamos sobre a questão das obras, quanto à salvação, que essa conotação negativa não diminua demais o valor das boas obras na vida do crente, daquele que já exerceu fé. Um efeito nocivo dessa tendência a superenfatizar fé e a subenfatizar obras é que o ouvinte, às vezes, pode se sentir aliviado, acalmando a sua consciência por não fazer obras nenhuma ou quase nenhuma. Não, o que importa é a fé diante de Deus. Eu tento ficar atento para que as minhas pregações não causem esse tipo de efeito em quem as ouve, de ficar aliviado porque é só fé que interessa e obras nada a ver, ou quase nada a ver. Deixemos isso com outros que se chamam cristãos. Então, hoje eu quero enfatizar a importância das boas obras no processo de salvação do crente, no aspecto largo de salvação, que inclui a pós-regeneração. Há um sentido em que a nossa salvação ainda está em operação, ainda está em andamento. Pastor, olha o que o senhor está dizendo. Quer dizer que nós ainda não somos salvos em Cristo? Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que a nossa salvação, no sentido geral de salvação, largo de salvação, ainda está em andamento, está incompleta, sim. Por exemplo, a sua santificação não faz parte do seu processo de salvação em Cristo? Claro que faz. E ela não está em andamento todo dia nós somos santificados em Cristo Jesus. Agora, somos salvos pela fé, e na questão do nosso, da nossa posição espiritual diante de Deus, isso está resolvido, isso está absolutamente consumado, fomos regenerados. Somos filhos de Deus, nascemos de novo, somos crentes em Jesus Cristo. Ninguém nos arrebatará das mãos de Cristo, li isso hoje pela manhã. Então, no sentido salvífico, no sentido de um outro rumo quanto ao destino eterno, sim, nesse aspecto a salvação está resolvida. Mas salvação é mais do que isso. Salvação inclui arrependimento, o fato em si do arrependimento que vem com a regeneração o fato em si da conversão, como nós chamamos de uma maneira mais particularizada, a conversão, e depois ainda há salvação acontecendo, não mais no aspecto, como já comentei, da nossa posição diante de Deus, está resolvido. Então, nesse aspecto largo, boas obras têm muito a ver com salvação. Não vai definir a nossa situação diante de Deus. A questão do perdão dos nossos pecados em Cristo, que é pela fé exercida sobre Ele. Sim, salvação só pela fé, como os reformadores tanto bradaram. Tudo bem. Mas é muito importante a questão das boas obras. Tão importante é que o mesmo Espírito Santo, que inspirou Paulo para escrever Romanos, para escrever Gálatas, e tantas passagens em outros livros que ele escreveu do Novo Testamento, que enfatizam a salvação pela fé, Efésios, capítulo 2, que acabamos de ler, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo, inspirou Tiago. O mesmo, para que Tiago falasse palavras ousadas aqui. A ponto de muitos verem uma colisão entre Paulo e Tiago. Aqui há um confronto, não batem esses dois escritores neotestamentários neste ponto aqui. E dá muito pano para quem quer argumentar com relação a salvação no aspecto de se tornar um filho de Deus, de ser justificado pela fé, agora com a salvação eterna garantida, mas quem quer colocar obras neste processo, tem pano para as mangas aqui, mas precisa distorcer muitas coisas. E eu diria, talvez, além de distorcer, ou em vez de jogar peso demais em cima de uma questão que Tiago não colocou. Vê o que não está escrito, vê mais. Que é um problema sério. Lá em Apocalipse, João disse que ninguém pode aumentar nem diminuir o que está escrito. Então, ver mais do que está escrito é tão perigoso quanto ver menos do que está escrito. Eu não vou tratar esse trecho hoje da minha maneira costumeira, que é vendo versículo por versículo, porque eu quero falar de maneira panorâmica, ainda tenho um outro objetivo em mente. Então, vamos ver aqui de maneira geral essa passagem, em que Tiago explica que há dois tipos de fé. É interessante isto. fé morta e fé viva. Fé morta, uma crença a nível intelectual. Alguém lê as Escrituras, conversa sobre ela, ouve pregações, medita e termina acreditando que tudo aqui é certo. Mas acreditar é um estado mental. E esse acreditar aqui, que Tiago se refere como fé morta, é uma aceitação mental quase sinônimo de histórica. Historicamente aceita as verdades bíblicas. É como alguém acreditar piamente que foi Cabral que descobriu o Brasil. Ele acredita naquilo, ele crê naquilo. A sua mente aceita, sem problema nenhum, os livros de história que dizem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, a pessoa acredita na Bíblia, em tudo que está lá, não discute, aceita a divindade de Cristo, tudo isto. Mas não passa disto, é um aceitar do intelecto. É uma fé que não regenera, que não muda a natureza pecadora daquela pessoa, com a qual ela já nasceu, e por isso mesmo já nasceu condenada pelo seu pecado cometido juntamente com Adão. Nós não entendemos bem isto, mas a Bíblia ensina que nós estávamos em Adão pecando, e o próprio desenrolar da vida de uma criança que vira menino mostra o pecado que está dentro desde o nascimento, porque desde cedo já começa a fazer as coisas que Deus desaprova. Para haver salvação, precisa haver uma regeneração, uma mudança de natureza. E acreditar numa coisa não muda a natureza de ninguém, nem em Jesus Cristo. Até ao acreditar em Jesus Cristo como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, que veio em carne, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, acreditar piamente por isso, morrer numa fogueira, por isto, não regenera ninguém. Alguém pode crer perfeitamente nisto, acreditar e ter uma fé morta. Por isso tanta gente se parece com crente. Por isso tantas pessoas que se dizem cristãs, pertencem até a outras religiões chamadas cristãs também, falam de maneira praticamente igual a que a Bíblia fala, ou igual mesmo. E confunde, e torna algo delicado dizer fulano é salvo, fulano não é salvo, não nos compete. Mas é impressionante. A fé morta não causa arrependimento e vontade de se entregar a Deus. Ela se torna uma crença em fatos revelados num livro que a pessoa acredita e até leva a sério, pelo menos até certo ponto. O próprio Tiago, inspirado então pelo Espírito Santo, cita dois exemplos de fé morta. Na primeira, em que ele prova que crê em Deus, que Deus é um só, não indica uma fé salvadora, e é uma fé, pode alguém crer que Deus é um só e ainda ter uma fé morta, ele deu um exemplo radical. O famoso versículo 19, crês tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Pois é, o demônio é nosso colega de crer. Já tinha pensado nisso? Você tem algo, você que é crente, tem algo em comum com os demônios, nós. Pode conversar com um grupo de demônios. Vocês têm algo em comum comigo. Você crê que Deus é um só, não creem? Aí eles vão dizer, cremos, eu também. Ficou aí, né? Graças a Deus. Nosso ponto em comum acabou aí. Mas eles creem, eles sabem, eles adoram a Deus. Eles sabem que Deus é Deus. E eles vão confessar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Eles creem em Deus. O diabo crê em Deus, claro, ele conversa com Deus. Lê o livro de Jó. Como é que o diabo não vai crer em Deus? Claro que ele crê. Ele acredita na existência de Deus. Ele vê Deus, conversa com ele. Sofreu na pele. Se é que tivesse pele, né? Se é que tenha pele. Mas ele sofreu condenação da parte de Deus, julgamento da parte de Deus, ainda vai sofrer muito. Então ele crê. Então Tiago vai logo para o exemplo mais radical que ele pode encontrar. Ah, você está se gabando aí porque crê em Deus? Deixa eu dizer um aqui que crê também. um demônio. E no versículos 15 a 16, ele dá o exemplo de alguém que tem apenas papo, palavras. O irmão está necessitado de roupa e de alimento, aí o outro diz, ide em paz, se aqueça, está muito frio, né? E fique farto de comida, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo. Nem deu uma roupinha para se vestir, para o outro se vestir, nem deu uma comidinha para o outro se alimentar um pouco, nada. Só faz dizer, só faz falar. Essa é fé morta. Fé viva. Uma fé dada diretamente por Deus. A pessoa também usa o raciocínio. E como usa? Uma fé viva não é um suicídio espiritual, um suicídio intelectual, não, como alguns gostam de dizer. Alguém que chega ao ponto de ter esta fé viva, dada por Deus, mesmo sendo dada por Deus, alguém pensou muito, meditou, questionou, chorou, se angustiou, rodou no seu quarto ali sem entender muitas coisas, depois entendendo um pouco mais e confuso, que é tudo diferente do que ensinaram, e cada um tem seus dramas internos, mas usando todo o intelecto também, para tentar entender esse negócio que a Bíblia está dizendo aí, de pecado e Cristo, e cada um dá até o limite do seu QI, da sua capacidade de raciocinar, de entender as coisas, por maior ou menor que seja essa capacidade, mas estica o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Chega a conclusões. Então, nada disto deixa de acontecer. O processo mental, intelectual, não deixa de acontecer quando uma fé viva está entrando. Quando é o caso de uma fé viva acontecer. Como se fosse um contraste. A fé morta é só mente. E a fé viva não tem mente nenhuma. É só coisa espiritual. Não, é misticismo puro. Mas a fé viva inclui raciocínio, lógica, inteligência, tudo isto. Uma lógica, pelo menos, até certo ponto. Eu confesso que algumas coisas da lógica de Deus não combinam bem com a nossa. Deixa eu dizer de outra forma. A nossa lógica, em algumas coisas, estranha um pouco a lógica de Deus. Mas, até certo ponto, a questão é que as verdades que alguém que passa a ter fé viva aceitou, não foram geradas essas verdades pelo seu próprio raciocínio, mas não foram aceitas, né, geradas, é aceita somente pela sua inteligência e seu raciocínio. É mais do que isso. Inclui isto, claro, é aquele ponto em comum com os demônios. Vocês creem que Deus é um só? É, eu também creio. Nós estamos iguais aí, mas o que passa muito além disso é que essas verdades são aceitas, além da própria mente, pelo Espírito. Aí entra em algo que eu não vou conseguir nem explicar, porque não sabemos mexer com as palavras aí. Mas o Espírito é revivado, é regenerado. Os olhos são abertos. Eu vou usar agora metáforas, porque é o que a Bíblia usa e nós não saberíamos explicar melhor do que isto. Os olhos são abertos, são desvendados, e a pessoa passa a enxergar com uma visão diferente algo que não conseguia antes, mesmo que a mente acredite. Mas o Espírito começa a sentir-se entristecido pelo que a pessoa tem sido, totalmente fora dos padrões de um Deus que começa agora a enxergar pela fé, uma fé que antes não tinha, Deus agora que deu. Então, é algo revolucionário, totalmente além do mero acreditar intelectual. A fé viva ultrapassa o mero acreditar. Ela constrange, ela provoca arrependimento, impulsiona a pessoa a querer Cristo, a querer o perdão dele, a admirá-lo, a querer a companhia dele e ter o perdão, e ter a ajuda, e quer amá-lo, e leva nesta direção. A fé morta não leva a nada disto. É algo frio. A fé viva muda a inclinação natural de só fazer o mal. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos 3. Muda isso. Já uma operação miraculosa do Espírito Santo naquele que recebeu esta fé que ele, Espírito Santo, deu. E gera uma natureza que deseja ardentemente fazer o bem. E começa a odiar o próprio mal. Ainda peca, infelizmente, aquele que tem uma fé viva, mas agora ele tem raiva do seu pecado, ele não quer pecar, ele fica triste quando ele peca. A fé viva gera propósitos santos. Quando falar em santidade, pense sempre em algo puro e separado do mal. Isso é que gera na pessoa uma fé viva. Quem tem fé morta ouviu falar em Deus e até acreditou em Deus. Quem tem fé viva conhece pessoalmente a Deus. Eu vou repetir. Quem tem fé morta ouviu falar em Deus e até acredita, crê em Deus. Quem tem fé viva, além de ter ouvido falar, além de ter crido, ele passou a conhecer a Deus. Talvez aí fique uma sugestão para quando você falar do Evangelho, alguém disser: também sou crente porque creio em Deus. Nasci num lar cristão e tudo isso, mas, um minutinho, eu quero saber se você conhece Deus. Eu tenho quase certeza que a pessoa vai regalar os olhos, vai pensar assim e vai ficar surpresa, porque talvez nunca tenha raciocinado em cima deste conceito. Eu não quero saber se você nasceu num lar cristão, se você foi batizado quando era criança. Não me interessa isso. Eu quero saber o seguinte: você conhece Deus pessoalmente? Ele vai talvez tomar um susto. Quem tem fé viva sente necessidade de mostrar ao mundo esta fé. Comentamos isso pela manhã. Mostrar como? Muito claro. Você chega lá na praça, sobe num banco, aí diz assim: pessoal, vejam a minha fé. Pronto, aí você mostra para todo mundo, talvez chame a televisão, eles filmam a sua fé e mostram para todo mundo, bota na capa da revista. Não dá. Não dá, infelizmente, por um motivo muito simples, porque a fé é invisível. Ninguém vê a fé do outro. Então, não dá. O que Tiago diz é, em vez de mostrar a fé que é invisível, você precisa mostrar algo que seja, primeiro, visível. Segundo, que seja diretamente produzido pela fé. Aí vai. Que é exatamente o que Tiago diz e onde ele introduz a questão fundamental, vital, das boas obras. Eu repito e enfatizo o que eu puder enfatizar do fundamental e do vital. E foi isso que Tiago disse. Um crente sem boas obras não é crente. Alguém que se chama de cristão sem ter compaixão pelos outros e sem praticar o que a Bíblia manda como prática, não está conseguindo mostrar de uma forma visível a sua fé invisível. Porque não tem, é morta. Por mais que faça discursos sobre Jesus e creia e acredite, como já expliquei aqui. E algo que confunde muito é uma pessoa inteligente, que estuda a Bíblia, estuda línguas originais, que fala bem, ele vai ficar igualzinho, muito parecido com o verdadeiro crente. Não sendo, porque é só o intelecto. Ninguém vê a energia chegando nesse aparelho de ar-condicionado. Mas nós sabemos que a energia está chegando aí, porque ele está funcionando. É um exemplo simples, mas acho que é eficiente. Nós temos certeza absoluta que a energia está chegando aí, porque ele está funcionando e está produzindo um ar refrigerado aqui entre nós. Não tem dúvida. Pelas obras, o crente mostra que tem algo dentro dele que funciona, está produzindo o que Deus quer que produza. Daí a suprema importância das boas obras. Por elas você mostra ao mundo a energia de Deus, o poder de Deus, através da sua vida. Ora, Deus se utiliza das coisas inanimadas da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Salmo 19:1. Ora, se Deus se utiliza do sol, das estrelas, que são matéria pura, inanimadas, sem espírito nenhum, Quanto mais ele vai querer se utilizar de pessoas criadas, que ele criou a imagem e semelhança dele, para mostrar a sua glória. É como se disséssemos, o irmão João e o irmão Flávio proclamam a glória de Deus, e a irmã Maria anuncia as obras das suas mãos. Mesma coisa. Só que anuncia, a irmã Maria anuncia melhor do que o firmamento. E o irmão Flávio lá anuncia melhor do que os céus. Porque os céus não falam, são mudos, embora belíssimos. Indiga para um Deus criador, inteligente e muito glorioso. Mas você tem muito mais glória do que o sol, como filho de Deus, como um amigo de Cristo, como um irmão de Cristo, como ele nos chama, como um filho de Deus que você é, e como alguém inteligente, e como alguém que era perdido e agora deixou de ser, e agora é um filho de Deus. O sol nunca foi perdido e passou a ser um filho de Deus. É apenas muito belo, porque Deus criou matéria. Então, há um mundo de diferença entre nós e os astros, belíssimos que eles sejam, nós muito mais importantes, claro, muito mais significativos, como uma fonte de glória a Deus, do poder de Deus. Então as boas obras glorificam, as suas boas obras glorificam a Deus, e a sua fé sem obras não glorifica. Pelo menos aqui no mundo ninguém vê. Como é que ela vai se mostrar, se produzir, se deixar de produzir? Quero voltar ao texto. Tiago faz uma afirmação ousada aqui, falando de dois personagens bíblicos que foram justificados por obras. Abraão e a prostituta Raabe. Abraão, grande patriarca, que Deus mandou sacrificar o próprio filho Isaac. E Abraão realmente ia sacrificando, no momento exato, um anjo parou. E a prostituta Raabe, que acolheu os dois espias que Josué mandou para espiar a terra lá em Jericó. E o rei mandou procurar, queria matá-los e tal, e ela protegeu e escondeu e deu uma maneira deles escaparem, e depois foi protegida por eles quando eles invadiram Jericó. Ele mesmo explica nos versículos, ele digo, Tiago, explica nos versículos 22 a 24. Vês como a fé operava juntamente. Observe isso aí. Então dizer que Tiago ensina salvação pelas obras é ler muito mais do que está escrito. Operava juntamente com as obras, fé e obras. E se ele vai dar uma cronologia aí, uma sequência, não tem dúvida que a fé entra primeiro. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Algo não pode ser consumado, ser completado, se não existir antes. Então já existia fé, e aquela fé mostrou-se, ela se tornou mais completa através das obras. E no caso da obediência de Abraão e do procedimento de Raabe, está aqui claro, as obras vieram depois. Um depois que é junto. Mas se precisamos dar uma cronologia, uma sequência, que é importante, eu concordo, é óbvio que Tiago não nos deixa em dificuldade nenhuma. Não, existia fé. E esta fé se consumou, se completou, se complementou pelas obras. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, ponto. Não. E não por fé somente. Então o que ele quer dizer é o seguinte: e não por uma fé sozinha, somente, apenas. Uma fé solta. Ninguém é justificado por uma fé solta, uma fé que não produz nada, infértil, estéril. Ninguém é justificado por uma fé estéril. Nós somos justificados por uma fé viva. Sim. E esta fé viva traz, juntamente com ela, traz na essência dela, ela traz a capacidade de boas obras. Para mim não é muito complicado isso não. Abraão, a absoluta obediência a Deus na disposição de matar o próprio filho, obras, obediência que é obras, ele mostra a fé que ele tinha em Deus. Raabe, demonstrou a fé que ela tinha no Deus de Israel. Como? Com obras. Que obra? Acolhendo os espias, protegendo-os, escondendo-os do rei, e depois dando um jeito para eles irem embora. Ela mostra isto. O carinho com que ela os tratou evidenciou o grande zelo que ela tinha pela causa de Deus, zelo este que, por sua vez, evidenciou a fé que ela tinha em Deus. Nunca esqueça, as obras sempre seguem a fé. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É um versículo interessante. Eu acho que Tiago imagina duas pessoas conversando. Um só fala em fé, só papo. Um papo bonito, um papo teológico, explica as escrituras e tal, porque minha fé, a fé que eu tenho, e tal, e fala muito bonito, diz versículos de cor, textos inteiros, haja inteligência aí, isso não é problema. Então ele fala da fé dele com muita desenvoltura. Aí o outro, que é mais quieto nessa questão de falar, dizer que tem fé e tal, mas eu te conheço, dessa fé aí bonita, você está me dando aí uma exposição teológica belíssima para explicar a sua fé, me mostre pela sua vida, meu amigo. E eu, que ela é mal sei ler, mal sei explicar isso aí de uma maneira tão bonita, eu te mostro a minha fé. Eu não preciso nem dizer que tenho, a rigor, porque a minha vida vai mostrar esta fé. É esse o diálogo que Tiago imagina aqui. Vamos lá, o que não está se alardeando ter grande fé, ele está dando uma imprensada grande no outro que está falando da sua fé, falando. Me mostre, porque eu não estou vendo, e ninguém vê a fé do outro. Eu espero que, a essas alturas, você já esteja aqui ansioso para mostrar mais a sua fé, pensando e sentindo um certo incômodo. Seria muito bom se até aqui o Espírito Santo estiver dando a você, por meu intermédio, esse incômodo. Será que eu tenho mostrado a minha fé com a minha vida, as minhas obras? Será que eu tenho dado motivo para as pessoas acharem até que nem que a minha fé é morta? Ou dando motivo ou não, será que a minha fé é morta? Porque existe a fé morta. É interessante isso. Ele podia dizer assim, não existe fé sem obras. Não existe. Existe, mas é morta. Mas não é a mesma coisa? Não. Um defunto não é a mesma coisa de não ter nada. Você pega um cachorro morto e ali está um ex-cachorro. Porque ele morreu. Mas é diferente de você olhar em cima da mesa, onde tinha há pouco tempo aquele cadáver do cachorro morto, tira, da mesma coisa. Não estou vendo mais nada, mas antes tinha um cachorro que não é mais cachorro, então a mesma coisa é não. Um cachorro morto é diferente de um não cachorro, de não ter nada. Então uma fé morta tem algo a mostrar, um cadáver, algo sem vida, mas tem. É importantíssimo entender isso. Uma fé morta é alguma coisa existente, sim, e confunde. E quem passar de muito longe e ver o cachorro de longe, nem sabe se ele está morto ou não, porque foi muito rápido, não sentiu o cheiro dele ainda, que não chegou perto, faz um dia que ele já está morto, não viu que ele está gelado, todo endurecido, passou de longe e viu o cachorro. Ah, eu vi um cachorro ali. Mas você sabia que ele estava morto? Não, nem notei. Então a fé morta, não esqueça disso, existe. É algo real na vida de muita gente e que passa anos dizendo que é crente em Jesus Cristo, que é filha de Deus, que é um salvo em Cristo, mas está mostrando um defunto de fé. Algo que tem a aparência de fé, mas que não tem vida, muito diferente. Espero que você esteja aqui querendo começar logo a sua segunda-feira amanhã, mostrando com mais firmeza que você está com a fé viva em Jesus Cristo. Eu quero, na segunda parte da mensagem, mostrar algumas passagens que mostram, que indicam grupos de pessoas que carecem mais da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor. As boas obras incluem o mundo, incluem as pessoas em geral, amar ao próximo, ao semelhante, sem distinção nenhuma. Mas a mesma Bíblia, ela própria, ela mostra alguns grupos de pessoas que carecem mais desta atenção, deste amor ou dessas obras. Órfãos e viúvas. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Quero dar ênfase, claro, na primeira parte, que é o que eu estou falando hoje. A tradução visitar é pobre, não está errada, mas é pobre. No grego é episkeptomai, mas lembra o quê? Episcopos, lembra o quê? Bispo. E a palavra bispo, que é uma transliteração do grego, ela significa supervisionar, inspecionar, tomar conta de. Então, é mais rico do que simplesmente visitar os órfãos e as viúvas. É mais forte, muito mais forte. É se preocupar, é tomar conta, é supervisionar, é como é que está. Esse é o sentido exato aqui. Levar em consideração, beneficiar, está tudo incluído aqui. Não sei, a situação mudou muito de 2000 anos para cá, o tempo que Tiago escreveu isto. Talvez não tenhamos nem muito contato hoje com grupos assim de órfãos ou de viúvas, embora você possa chegar no orfanato e ver um bocado de órfãos junto, mas não é o nosso dia a dia. Você não está vendo alguém ali, seu vizinho, que perdeu o pai e a mãe, por isso está sozinho. Devia ser muito mais comum na época. E é um problema isto, porque nesse caso, o distanciamento histórico tira um pouco o peso do que está escrito aqui. Órfãos e não, os órfãos estão nos orfanatos, já tem quem tome conta, o governo toma conta, e de vez em quando vou lá, inclusive, está ótimo, devia até ir mais, mas quando pensa em órfão, pensa só em orfanato, e acabou, você não sabe como é que isso aí poderia ser colocado na prática, e viúva também, conhece algum aqui, acolá, não está no seu dia a dia, o mundo cresceu, as cidades cresceram, mas pense nisto. Pense nisto. Pessoas que ficaram desamparadas. Uma criança que ficou sem o amparo do pai e da mãe. Uma mulher que ficou sem o amparo do marido. Hoje faria até menos falta, no sentido que as mulheres estão trabalhando mais e são menos dependentes nesse aspecto dos homens. E há algo correto aí e algo distorcido aí, é misturado, eu não vou comentar isso, é outro assunto. Mas pense em pessoas necessitadas, que não têm amparo, não tem quem tome conta delas. Ah, é assim, é, pastor? Então, meu vizinho, acho que cai aqui. Agora não é órfão nem é viúva. Mas ele está meio só, meio abandonado. É um jovem que tem lá, tem 18 anos, e tem pai, tem mãe, mas o pai saiu de casa, a mãe não liga para ele, coitado, está desamparado. Pois coloque esse jovem em Tiago 2 e Tiago 1 e 27 e pratique uma religião pura e sem mácula. Tome conta, supervisione esta pessoa. Não é para visitar? Então não tem nem sentido visitar o meu vizinho de uma vez por semana, sem tirar o vizinho, está se vendo todo dia aqui na calçada. Não! Não é visitar assim, não. É tomar conta, ajudar no que é possível, supervisionar. Entender a Bíblia é isto. É saber viver a Bíblia, é entender o que está dizendo e praticar hoje no século XXI. Então, visitar órfão e viúva não é muito o meu caso. Não sei nem onde é que tem órfão e viúva para visitar. Então, não tem nada a ver com isso aqui. Gente, os pobres, Salmo 119, não vou ler, você apenas anota, por causa do meu tempo, meu grande inimigo. Salmo 112, 9, você anota, e eu quero ler Lucas 3, 10 e 11. Lucas 3, 10 e 11. Então as multidões o interrogavam, dizendo a Cristo, né? Que haveremos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Boas obras, ajude. É interessante, é que tem, se alguém tem duas e der uma, ele está dando quantos por cento? 50% do que ele tem. A ordem de Cristo é forte. A necessidade que nós temos de ajudar e de abrir mão do que é nosso é muito maior do que nós pensamos, muito. A expectativa de Deus com relação a você, se eu posso usar essa palavra expectativa, no sentido de que o que Deus espera de nós é muito mais do que nós fazemos, irmãos, mas é muito. É 50%. Tem 10 calças, dê 5. É muito. Agora, eu sei que não é para levar literalmente em tudo, em cada detalhe. Eu sei disto. Arrancar o olho, como ele mesmo diz, às vezes cortar a mão, há muita metáfora. Mas o fato de ser metafórico não quer dizer que não seja representativo de uma coisa real. Que às vezes a gente joga fora porque é metáfora. Não, aquele negócio de arrancar o olho, tirar a mão, aquilo é metáfora. Sim, passa para frente. Minutinho. Metáfora de quê? O que que tem, qual é a realidade por trás da metáfora para Cristo usar aquela metáfora? A realidade é que é o quente na história, não é a metáfora. Mas você joga fora o conteúdo porque é metáfora. Não vou arrancar meu olho. Claro, isso é metafórico. Sim, mas tem muita coisa para arrancar sem ser o olho. E isso é que Cristo quis dizer. Então, num caso desse aqui, tudo bem, admito, seja metafórico, os 50%, tem duas, de uma e tal. Mas o que eu quero dizer é, seja abundante ao dar para os pobres. Doentes, Tiago 5, 14 e 15, que eu não vou ler, apenas anote, mas eu vou ler Mateus 4, 23 e 24. Mateus 4, 23 e 24, quero fazer uma observação interessante aqui. Porque a essas alturas, talvez você esteja pensando, ih, doente, eu não sou médico. Então, que tipo de ajuda eu posso dar a um doente? Passar antibiótico? Ou é preso? Vai mesmo. Se não for médico, vai. Mateus 4, 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, palavra 1. Enfermidades, palavra 2, entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, 3, acometidos de várias enfermidades, 4, e tormentos, 5, endemoniados, 6, lunáticos, 7, paralíticos, 8, 8 maneiras de descrever as necessidades das pessoas que Jesus curava, 8. E aqui você vê a área física, área mental barra psicológica, e você vê a área espiritual, os endemoniados. Então Jesus ajudou todo e qualquer tipo de necessidade humana. Podia ser física, puramente física. Podia ser mental, lunáticos, atormentados, angustiados. E até espiritual, o problema espiritual, como no caso endemoniado. E detalhe, não tem ser humano que passe a linha, muitas vezes, em o que é psicológico-mental e o que é espiritual. É muito complicado. Mas vamos fazer o seguinte, em vez de você procurar entender bem isso, ajude o pobre coitado que está sofrendo de uma enfermidade, seja física, espiritual, psicológica, mental. Jesus ajudava todos. Agora, ele era o Filho de Deus, ele próprio Deus, poderoso no Espírito Santo, ele curava todos que levavam. É demônio, eu expulso. É uma febre com uma sogra de Pedro, eu tiro essa febre dela, tiro essa inflamação dela aí. É um lunático, coitado, meio louco, meio atormentado de cabeça, eu curo a mente dele. Para ele estava tudo resolvido. Nós não temos esse poder, até mesmo físico, alguns ainda acham que Deus opera por meio de certas pessoas, eu não creio nisso, creio que Deus opera sim, mas de uma maneira totalmente da vontade dele, diretamente, sem usar mais pessoas como usava em épocas em que a Bíblia descreve aqui. Mas se não temos essa capacidade de chegar e orar e dizer, Senhor, tira esta febre, mas vamos orar para que Deus tire esta febre se ele quiser tirar e vamos dar conforto à pessoa que está com febre. Órfãos e viúvas, que eu já expliquei, o seu vizinho lá que está indo lá para as drogas porque o pai e a mãe abandonou. Não pense só em órfão e viúva não, que é limitar demais. Pobres, doentes de todo tipo, presos, não vou ler. Mateus 25, 31 e 36, ele fala na importância de visitarmos ou ajudarmos os presos. Você não tem jeito disso, você morre de medo, não tem problema. Mas pense nisto, ore sobre isto, sente um peso nisso, sente uma chamada para ir lá, vá. Vai, seja ousado e vá. Tem ministérios bonitos entre os presos. Não é obrigado todos os crentes visitarem todos os presos. Mas saiba que aos olhos de Deus, ele vê com muito carinho os presos. E nós vemos com muita raiva. Porque nos assaltam nas esquinas, apontam um 38 na nossa cara, e às vezes não só aponta, mas atira de fato, e estuprou a sua prima, e matou o outro lá, e nós temos ódio dos presos e da situação de hoje. E eu entendo este sentimento, que eu infelizmente participo. Mas nós temos que ver ângulos diferentes dos nossos ângulos. E muitas vezes nossos ângulos são apenas carnais. Deus vê com um ângulo santo, espiritual. Então ele vê com outros olhos. Mas senhor, tu está falando aqui é dos presos que estão presos por motivo real ou dos presos que estão lá injustamente? Não expliquei? Ele não explicou. Se é um preso de fato porque realmente matou alguém maliciosamente num assalto, ou alguém que está lá injustamente passou por cima disto, está preso, está precisando de ajuda. Eu quero terminar com um preço bem pequeno, mas visitantes na cidade sem ter onde ficar. Duas passagens, Romanos 12, 13 e Hebreus 13, 2. Fala da necessidade de sermos hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos de Deus. Então, ah, mas mudou muito a época, 2000 anos se passaram, naquela época era diferente, não tinha carro, não tinha isso, não tinha para onde ir, não tinha hotel e tal. Pense nisto. A sua casa tem sido uma casa aberta para receber pessoas que estão na cidade, chegou do interior sem ninguém e está aí precisando, um irmão, alguém que você tomou conhecimento, digo irmão em Cristo, alguém que você tomou conhecimento, abra o coração para isto. Eu sei que hoje é duro a gente fazer isso, é difícil, a gente não quer, é muito difícil, é complicado, os apartamentos cada vez encolhem mais, não tem espaço, não tem tempo, tudo é complicado, tudo é difícil, e a pessoa se finge de doente, no fim vai ver que é um ladrão, e eu sei disto, você sabe disto, e Deus, será que sabe disto? Quando disse para nós sermos hospitaleiros, será que ele não sabia, não? Ele se esqueceu como é que seria em 2009? Esqueceu, não. E mesmo assim, está valendo isto aqui. Então, isso aqui é um pequeno exemplo que eu dei agora, quero encerrar. Entre dezenas de exortações à caridade, à filantropia, à prática das boas obras. De maneira geral, a Bíblia fala de boas obras indivíduo a indivíduo. Mas, obviamente, há as boas obras coletivas, em que um grupo, uma igreja, faz um bem, um serviço social, ou até mesmo, não sendo uma igreja, mas um grupo qualquer, até o governo, pode fazer entidades que fazem caridade, que fazem boas obras, que cuidam de outras pessoas. E claro que a prática de obras sociais é muito mais complexa do que obras individuais que você pode fazer a qualquer momento com muito mais liberdade, muito mais simplicidade. O problema é que quando fala em boas obras, muitas vezes a gente pensa logo no coletivo, e como é mais complicado, também deixa para lá. E acaba esquecendo a sua necessidade absolutamente pessoal, diante de Deus, de ser um praticante de boas obras. Então não há desculpa para nós adiarmos minutos que sejam quanto à necessidade de fazermos boas obras. Nós somos muito teóricos e pouco práticos. Muitas vezes o crente quer ser espiritual demais, sem antes se lembrar de ser humano. Quer ser altamente ligado a Deus. Ah, eu sei que você quer. Quem quer ser muito ligado a Deus, levante a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Mas quer ser altamente ligado a Deus, sem ser profundamente comprometido com o amor e a compaixão ao próximo. Não funciona. Você nunca vai ser altamente ligado a Deus. Eu vou repetir. Você nunca vai ser intimamente ligado com Deus, mesmo já sendo um crente. Mas nunca vai ter intimidade com Deus se você não for profundamente comprometido com o amor e a compaixão ao próximo. Querer um sem o outro é imaginar um atalho que não existe. É um automóvel querer chegar a 100 km por hora sem passar pelos 20. Não dá. Não dá. Só se chega a 100 km por hora no automóvel, passando por 20, 21, 22, não tem jeito. Pode ser rápido. Dependendo da potência do seu carro. Mas passa. Ninguém sobe a um alto nível espiritual sem subir cada degrau do amor ao próximo. Cada degrau do amor ao próximo, das boas obras. Ninguém tem a companhia íntima de Deus sem antes ter a companhia de pessoas necessitadas ou fazer companhia a elas. Vamos ser mais fiéis, irmãos, na nossa prática de amor ao próximo, primariamente e imediatamente, em termos pessoais, e tão logo seja possível a nossa igreja, em termos coletivos, em termos de igreja. Tudo bem, vamos continuar nos orgulhando, nos gloriando em Cristo pela boa doutrina que nós temos, pela teologia correta que nós estamos convencidos que temos. Tudo bem com isto, continuaremos pregando esta mesma doutrina, mas nunca a ponto de achar essa doutrina tão boa, mas tão boa, tão pura minha doutrina, que dispensa esse negócio meio chato aí, meio enjoado e de boas obras. Coisa meio incômoda na minha cabeça. Bom é pensar na fé, porque ela é gratuita, já recebi de Deus, já exerci, a Bíblia garante que ninguém vai me tirar da mão dele, já estou com a salvação garantida, pronto. Agora, negócio de boas obras, de dar o que é meu, e tempo, dinheiro, coisa, sofrer com o outro, levar para casa o problema do outro lá, isso é incômodo na minha cabeça, é meio ruim, eu vou adiando, vou deixando para lá. Nunca você vai crescer em Cristo, como poderia e deveria, se você antes não crescer no amor e na compaixão para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo a aplique em cada coração, cada ouvido que vai escutá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te glorificamos. Amém.